Audiobook grátis apresenta O Comendador, atrás de Dona Maria Joana, do mesmo modo. Bem. Bem diz Xenoponte. Nem eu sei o que diz. Deixa-se ir meio desfalecido sobre outra cadeira à entrada da porta do F. Silêncio geral. Cada um dos três personagens procura resfolegar e reanimar-se. De Maria Joana, como tornando a si, para os dois. Que foi isto? Como foi isto? Morgado. Pois não sentiu? Um tiro. Tropel de cavalos. De Maria Joana. E desapareceu tudo. E deixaram-me só. Meio repreensiva, e o primo a fugir. Morgado, levantando-se. Fugir eu, minha prima. Formalizado, fugir. Seria a primeira vez. De Maria Joana, recobrando gradualmente o bom humor. Pois para a primeira não fazia mal. Morgado. Avistei esta casaria. Corria para quê? Para me fazer forte. Para nos fazermos fortes. De Maria Joana. Mas corri adiante. E eu corri também. Corri que nem eu sei. Corri deveras para o poder seguir. E até o comendador correu. Não correu, comendador? Comendador, gravemente. Afirmam boas autoridades que muitas vezes é prudência ocorrer. Pede buceler, diz Virgílio com louvor. De Maria Joana, sorrindo. Já está mais em si, o comendador. Já não fala como toda a gente. Morgado, com extrema volubilidade, que é o seu natural. Mas, prima, que havia de fazer um homem só, naquele descampado, contra tanta gente? Agora que venham. 10, 12, 20 que sejam. De Maria Joana, erguendo-se como escutando. Espere. Morgado, assustado. Que é? Comendador, idem, levantando-se e aproximando-se a D. Que é? De Maria Joana, aplicando o ouvido, aos dois que se lhe reúnem em grupo turbado. Não ouvem. Comendador. Tropear de cavalos. Morgado, inquieto e interrogando as saídas com os olhos. Não ter aqui a minha espada. De Maria Joana, com leve ironia. Perdeu-a? Morgado, mais inquieto. Não sei como foi. Dirigindo-se apressadamente a uma porta lateral, vou procurar uma arma. De Maria Joana, com terror dirigindo-se a outra. Chame gente, primo. Comendador, que ficar escutando. Vem subindo alguém. Encaminhando-se desorientado a outra. No momento em que os três aterrados procuram debalde atinar com os fechos das portas a que se dirigem, aparece ao F. Gonçalo Mendo. Cena 2. Os mesmos e Gonçalo Mendo. Gonçalo. Da parte quingentésimo é o rei. Nem mais um passo. Comendador, apegando-se à ombreira. Ai. Morgado, idem. Jesus. De Maria Joana. Desmaiava. Se tivesse onde. Gonçalo. Ninguém tente fugir ou esconder-se. Da parte quingentésimo é o rei está preso tudo. Morgado, esperançado, consigo, e ainda voltado para a porta. Da parte quingentésimo é o rei. De Maria Joana, do mesmo modo. Havia de jurar que me não é desconhecida esta voz. Comendador, voltando dissimuladamente o rosto, e procurando reconhecer, da parte quingentésimo é o rei. Então. Gonçalo, adiantando-se. Vamos. Toda resistência seria inútil. De Maria Joana, Morgado e Comendador. Voltando-se simultaneamente. O senhor Gonçalo Mendo. Gonçalo, atonito, que é isto? Afirmando-se e reconhecendo-os, na verdade não sei se acredite. A senhora Dona Maria Joana Galvão. O senhor Morgado da Gesteira. O senhor Comendador Louzelos. E eu que pensava colher um bando de salteadores. A Dona Maria Joana sorrindo, não são os salteadores? De Maria Joana, recobrando a jovialidade. Somos os assaltados. Respondo-lhe por eles. Agora diga-me antes de tudo. Que aventura é esta? Como veio aqui? Onde estamos? Diga. Foi terrível o susto, mas ainda é maior a curiosidade. Gonçalo. Responderei logo, perguntarei primeiro. Estes senhores podem auxiliar as explicações, e eu completo meu dever. Vinham de jornada e foram atacados ali embaixo, na estrada, ao fundo do vale, entre a Ribeira da Viz e o Azinhal Grande. Comendador, no seu caráter habitual de prolixa gravidade. Fomos. Tínhamos jantado em Porto Alegre, onde mais nos detivemos do que devíamos. E não foi por eu não repetir ao Morgado, com a autoridade de Cicero, nos negócios graves são perigosas as demoras. Jornadas, em boa razão, são graves negócios. Morgado, no seu caráter de costumada loquacidade. A que proposito vinha o tal Cicero, ou o que é, quando eu tinha conseguido pôr na mesa prima, em Porto Alegre. Em Porto Alegre, como se estivéssemos na corte. Tudo por diligências minhas, tudo com receitas minhas. Uma olha castelhana, um prato de galinhas de alfitete, outro de coelho a Fernão de Souza, outro de arteletes de vitela, outro de coroa real de folhado francês, sem contar as miudezas. Em jornada nem princesas teriam melhor, há de confessar, senhor Gonçalo Mendo. Não, que se não fora a minha consumada prática nestas coisas. De Maria Joana. Estávamos há uma hora em Monforte. E provavelmente não nos tinha sucedido o que nos sucedeu. Morgado, desconsolado. Ah! Prima! Gonçalo, a Dona Maria Joana. Não me queixarei eu do sucedido. Aos homens, vamos ao caso. Comendador. Era já ao pôr do sol e estávamos quase ao meio do azinhal, a senhora Dona Maria Joana com a sua aia numa liteira, nós dois e dois criados, todos. A cavalo, um pouco atrás uma azêmola com as bagagens mais leves, e um moço de pé. Morgado. Bagagens leves. Leves serão, mais preciosas. Mil coisas. Necessárias. Uma bateria de cozinha de viagem como não há outra ainda. Em Lisboa. Completa. Completa. Formas, facas, espátulas, agulhas. Passadores. Nem na Oxaria de Salvaterra. E tudo precaução minha. Para a comodidade da prima, tudo. Gonçalo, interrompendo. Vamos ao caso. Vamos ao caso, comendador. Comendador. A meio do azinhal, pouco mais ou menos, onde a estrada faz um cotovelo é. Se aperta entre os montes, damos de rosto com os poucos de homens. Armados. Morgado. Poucos. 15 eram pelo menos. 20 talvez. 20 de certo, se. Não eram mais. Gonçalo, atalhando impaciente. O número pouco importa. Morgado, protestando. Importa pouco. Para o valor o número. Comendador. O número não é indiferente. Por não ser indiferente se distinguiu em singular e plural. Basta ver o que a respeito do número escreveu Prisciano Cesariense. Mas neste caso. De Maria Joana. Neste caso, continuo eu. Ou não se acaba. Paramos. O Morgado e o Comendador vinham ainda um pouco distantes, penso. Os homens fazem menção de nos cercar a liteira. A minha aia desmaia. Os liteireiros fogem pelo azinhal, e creio que os criados também. Enfim achei-me não sei como a pé na estrada. Nisto o comendador caiu. Comendador. Dei de esporas para acudir, e tropeçou-me o cavalo. De Maria Joana. Muito a tempo. Morgado, que espreitava a ocasião, apoderando-se da palavra. No meio destes apuros, conservo toda a presença de espírito. Deito a carreira, faço parada firme, ponho o pé em terra num relance, com todos os preceitos. Os três tempos velozes em meio círculo seguido. Levanto o comendador que estava tolhido pela sela. Não indago mais. A pé mesmo levo da espada, e caio como um raio sobre a malta. Ah! Que se tem o tempo! Duas voltas, um cambiamento, treta sobre treta, talho e revés, e ensinava-lhes o que é o Morgado da Gesteira com a espada na mão. A prima veria. Por seu respeito. Veria. Não digo mais. De Maria Joana. Veria. Estou certa. Mas não vi. Foi pena. Apagou-se o raio antes de fulminar. Gonçalo, a Dona Maria Joana. Depois? De Maria Joana. Depois. Nem eu sei bem. Ouviu-se um galope. Um tiro, creio. O Morgado diz que foi um tiro. Morgado. Foi. Por sinal, com o estrondo os nossos cavalos, que tínhamos deixado soltos na estrada, fugiram à desfilada. De Maria Joana. Dando exemplo aos cavaleiros. Fugiram os cavalos, fugiram os salteadores. Se eram salteadores. Já tinha fugido o comendador, fugiu o primo, e eu, que estava desatinada, confesso, vendo-o fugir. Seguiu. Debandada geral. Não se ria, senhor Gonçalo Mendo. Seguiu, é verdade, a correr, a bom correr, eu mesma, por essas ladeiras acima, por entre o mato. E tive fôlego. Veja que forças dá o terror, e como igual as condições. Por fim viemos dar todos aqui. Pode explicar-me o enigma? Morgado. Tive a imprudência de não trazer armas de fogo. Estava apeado, não esperava dois ataques ao mesmo tempo. Metido assim entre os salteadores que nos esperavam, e o outro bando que atirou sobre nós. Senti assobiar a bala aos ouvidos. Gonçalo. Admira. Disparei para o ar. Morgado, surpreso. Disparou. De Maria Joana. Então o outro bando era o senhor Gonçalo Mendo. Gonçalo, eu mesmo. Voltava de Marvão, com duas ordenanças do meu regimento, em direção a Monforte. Ao descer a encosta avistei um ajuntamento na estrada. Não podia distinguir bem, porque estava distante ainda, e já começava a escurecer o vale com a sombra do arvoredo. Meti a galope, e desconfiei que era ataque a passageiros. Disparei então uma das pistolas para dar aviso de socorro, e prevenir alguma ousadia maior. Não esperava tão grande resultado. Num instante desapareceu tudo. Menos a liteira e a sua aia, minha senhora. De Maria Joana. Jesus. É verdade. A minha pobre Ana Maria. Que é feito dela? Com o sobressalto, com tudo isto, quase me tinha já esquecido. Gonçalo. Tornou a si. Acompanha um dos meus dragões. Vem aí já. Nem pode acreditar ainda que esteja viva. De Maria Joana. E os ladrões, os criados, os liteireiros. Gonçalo. Dos ladrões, nem vestígios. Parece que se abriu a terra com eles. Morgado, que escutava atentamente, consigo. Ainda bem. Gonçalo, fitando-o. Como? Morgado. Nada, nada. Explica-se tudo perfeitamente. Ainda bem, dizia eu. Ainda bem que se explica, está visto. Gonçalo. Os liteireiros e os criados. Deixei a outra ordenança incumbida de procurá-os, e esses de certo não hão de estar longe. De Maria Joana. E como veio aqui ter, tanto a propósito? Uai, carregando a noite. Gonçalo. Porque vi que se acoitavam nesta casaria alguns vultos. E por mais baixo, por destino talvez. De Maria Joana, idem, motejando. Como há 2 anos. Gonçalo, gravemente e com ardor. Como sempre. De Maria Joana, afastando a conversação. Mas afinal, onde estamos? Que havemos de fazer? Gonçalo. Em primeiro lugar. Procurar luz. É noite quase. Senhor Morgado da Gesteira, a casa tem ares de habitada. Se quisesse. Morgado. Pois não. Eu chamo. Sucessivamente e a intervalos, as portas da D, olé. Ó. Ó de casa. Vem alguém? Está aqui o Morgado da Gesteira. Está uma senhora. Gente de bem, tudo. Silêncio absoluto, nem viva alma. Gonçalo. Estarão longe. Comendador. É singular. De Maria Joana, inquieta. Será apropriar a guarida dos salteadores. Gonçalo. Tem-se visto, mas não é provável. Vamos, senhor Morgado. Veja se acha uma luz. Bem reconhece que não posso ir eu. Está aqui uma dama, e agora, como militar, respondo pela sua segurança. Morgado, irresoluto. Assim é, mas. Sem se atrever a ir, comendador, mais vem dois do que um. Comendador. Não é a luz dos olhos a que mais vê, como diz. Gonçalo, instando. Então. Cada vez se faz mais escuro, e não sabemos onde estamos. Morgado, resolvendo-se. Vamos, comendador, antes que seja noite de todo. Por aqui. Indo aí, uma varanda. Indo a deste lado um corredor. Vamos a ver. Saem os dois pela primeira porta da D. Cena 3. Gonçalo, e D. Maria Joana. Longo silêncio como se receassem quebrá-o. D. Maria Joana. Senhor Gonçalo Mendo, é ainda submisso como dantes jurava? Gonçalo. Nunca faltei a nenhum juramento. D. Maria Joana. Tornamos a ver-nos em circunstâncias extraordinárias. Num ermo a bem dizer. Entre sombras e mistérios. Não lhe permito uma palavra de galanteio às escuras. Estão entre nós. Gonçalo, gravemente. Estão 3 séculos de honra. Está a espada de um soldado. Faz-me injuria de supor necessário advertir-me o? D. Maria Joana. Não. Desculpe. É ainda do sobressalto. Desculpe. Conversemos. Estava bem longe de me encontrar, não? E assim, e aqui muito menos? Gonçalo. Só adivinhando. Supunha ainda em Paris. D. Maria Joana. Volto de lá. Um mês de jornada, faça a ideia. Se não posso aturar o mar. Gonçalo. Um mês. Entre o comendador e o morgado? D. Maria Joana. O comendador. Gonçalo. Uma reminiscência das academias do senhor Dom João V. A quem Deus perdoe. D. Maria Joana. Ao senhor Dom João V. Gonçalo. Não, minha senhora, às academias. D. Maria Joana. O morgado. Gonçalo. A casca dos antepassados. Que não teve. D. Maria Joana. Já vejo que os conhece a fundo. Gonçalo, ponderando dolorosamente. Um mês em tal companhia. A fadiga do caminho é nada ao pé disso. D. Maria Joana. Um mês com o comendador, que o meu contraparente Dom Vicente de Souza Coutinho incumbiu de acompanhar-me, atendendo à sua idade, e que empreendeu render-me à força de erudições. Um dia com um morgado, que encontrei em Porto de Espada, e que foi esperar-me à raia, não sei se por sua conta, se por ordem de minha tia Dona Felícia, a quem escrevi de Paris. Gonçalo. Ao menos foi só meio suplício no mês. D. Maria Joana. Ai! O dia do morgado tem válido bem o mês do comendador. Imagine. E com acento grave um nunca acabar de proezas em cavalaria, em esgrima, em altanaria, em monteria e em gastronomia, como se diz em França. Com o pretexto de um parentesco. De que eu não tinha notícia. Quer me captivar pelas artes como comendador pela ciência. Gonçalo. Concluda aí que tenho neles dois. Dois. Como direi? D. Maria Joana. Rivais. Pode dizer. Não tem risco. Gonçalo. Em suma, requestam-na ambos. D. Maria Joana. O comendador desde que partimos de Paris. O morgado desde que nos saiu ao encontro na fronteira. Gonçalo. Complicando o galanteio. Ambulante. D. Maria Joana. Pelo contrário, simplificando-o. Distraem-se mutuamente, e deixam-me respirar. Dois são menos perigosos que um. Gonçalo. E três? D. Maria Joana. Menos perigosos que dois. Já lhe esqueceu o prometido? Pausa, ambos pertendem à minha mão, é verdade. Porque nesta mão, com ser pequena, cabe a herança de 3 casas. Gonçalo, simplesmente, não me lembrava. O morgado, fora. Prima. Prima. D. Maria Joana. Ouve. Temos temporal de palavras. Cena 4. Os ditos, morgado e comendador. Ambos com luzes, clareia de novo a cena. Morgado. Prima. Achamos luz. Gonçalo. não é difícil verificá-lo. Morgado. E não só achamos luz, fizemos um grande descobrimento. Vão pôr as luzes no bufete. De Maria Joana. Não foi o novo mundo? Morgado. Não foi o novo mundo. Foi um mundo antigo. Um canto dele. Muito seu conhecido. A prima mal se podia lembrar. Não o vê de pequenina. E eu mesmo. Se não venho por aqui há bons 15 anos. De Maria Joana. Vamos, acabe. Encontrou gente? Morgado. Gente. Ninguém. Um deserto, quer saber onde estamos? De Maria Joana. Por que não começou por aí? Não vê que estou morta de impaciência? Morgado. Deus me livre de a molestar na mínima coisa, prima. Quisera antes. Brigar comigo. Bem sabe que para lhe evitar um dissabor. Uma sombra dele, um. Gesto de impaciência de Dona Maria Joana, já vou, prima. Lá o ai, quer saber onde estamos? Estamos no passo da Torre da Palma. De Maria Joana. Em casa de minha tia Dona Felícia? Morgado. No seu próprio solar. Não ignorava que era para estes sítios, mas deram nova direção à estrada, e lá embaixo não me ocorreu. Depois, quando entramos, com o lusco-fusco. De Maria Joana, maliciosa. Com a perturbação. Morgado. Nem reparei sequer. Agora, entrando por aí dentro, quis me parecer que me não era estranho o corredor. Topo uma escada, e dá-me ares de conhecida. Desço, entro numa casa lajeada, e cada vez se me afigura mais familiar o piso. Procuro, acho velas, acendo, olho em redor. Era a cozinha. Foi um raio de luz. Gonçalo, sorrindo. Pudera. Na cozinha. Morgado. Tantas vezes jantei nesta casa. Fui eu que dei as receitas de fartes e de manjar real a Doroteia. Foi ali que ensinei o Fernandes Velho a fazer perdizes de gigote, quando vinha caçar com seu tio Capitão Mor. De Maria Joana. Memoráveis recordações. Admira como não reconheceu logo a casa. Morgado, machinalmente. Com a perturbação. Emendando-se, com o escuro, quero dizer. E era tão novo ainda naquele tempo, não se lembra de seu tio João, de Carregueiros? Parece-me estar vendo ainda o senhor Capitão Mor, João Álvares Lobo, sempre sisudo, e sempre triste. Triste como a noite. Tudo por quê? Por não deixar filho varão para herdeiro, a Dona Maria Joana, e por causa da paixão de sua tia Dona Felícia pelos Donaires. Nunca se viram dois gênios mais opostos. Ele todo monteador e fragueiro, ela toda corte e mimos. Teimava o Capitão Mor em eternizar, na Torre da Palma, os costumes do tempo em que era castelo fronteiro à casa. A senhora morgada Dona Felícia não tinha senão um fito. Será safata no passo. De Maria Joana. E já é? Gonçalo. Espera ainda ser. Há 13 anos que espera. Morgado. Na filha única via o Capitão Mor a continuação provável da índole de sua mulher, e a ruína dos próprios intentos. De Maria Joana. Tenho ideia de ouvir dizer que por isso se apartaram. Morgado. Por isso, certamente. Foi ela viver na corte como desejava. Ele deixou-se ficar, não consentindo que sua tia levasse a filha. Provavelmente para criar a seu modo. Ficou, pois. Mas como ficou? Esta casa um ermo, ele uma sombra. Levou-o mais cedo à sepultura aquele desgosto. De Maria Joana. E a pequenina? Morgado. Tinha 18 meses apenas. Tratava dela aqui a Joaquina Simoa, filha de um mateiro de Carregueiros, que havia 2 anos casara com o Luiz Manuel, o escudeiro da Torre da Palma. A criança morreu, e seu tio pouco mais durou. Há bons 15 anos isto. 16 talvez. De Maria Joana. E 17 por que não? Apesar de mais moço, meu pai havia casado muito antes de meu tio João. Tinha eu os meus 6 anos feitos por esse tempo, e lembra-me bem de ouvir contar. Foi por morte do tio João e da filha herdeira, que as casas de Fresnos e Carregueiros passaram para meu pai, na qualidade de imediato sucessor. Não é isto? Morgado. Eve via ainda seu irmão Nuno Álvares, quando morreu o capitão Mor. Ao menos acabou persuadido de que as terras dos seus iam a herdeiro varão, como tanto desejava. De Maria Joana. Deus tinha disposto do outro modo. Meu irmão Nuno morreu ainda menino também. O morgado não é menos forte em genealogias patrimoniais do que em esgrima, e no resto. Minha tia Dona Felícia nunca mais voltou aqui. Fui cedo para Lisboa, casei aos 15 anos, e parti logo com meu marido para a Embaixada de Viena da Áustria, onde ele era secretário. Desejo informações. Morgado. Sua prima? Não voltou. A corte é o seu encanto, e esta casa só lhe lembrava desgostos. Haverá 10 anos mandou ir para sua companhia pequena da Simoa, que é sua afilhada. Tem o mesmo nome que tinha filha, e nasceu pelo mesmo tempo. Recordações. Saudades provavelmente. De Maria Joana. E a Joaquina Simoa? E o Luiz Manuel? Tenho ainda uns longes deles. Morgado. Ficaram por feitores da casa. De Maria Joana. E não aparecem, essas relíquias de outro tempo? Procure mais, comendador. Procure-as, Morgado. Ah! Como achando uma ideia, estarão elas encantadas? Querem ver que estão. Desencantem mais. Morgado. Se não mudaram os costumes, foram ao terço a Vaiamonte, e não tardam. De Maria Joana. Sabemos onde estamos, e estamos em morada da família. Não é pouco, mas não é tudo. Agora que fazemos? Monforte fica ainda longe? Gonçalo. Meia legoa, ou muito. De Maria Joana. Não me fio nestas meias léguas. Visto que nos podemos julgar a salvo. A Gonçalo, podemos. Gonçalo. Sempre julguei. De Maria Joana. Acho-me um pouco moída das carreiras que dei atrás do morgado e não sei se é do susto, se do ar, se da jornada, sinto uma fraqueza que está solicitando com empenho a intervenção e o socorro da famosa oxaria. Para o morgado, não seria ocasião de experimentar alguma das receitas? Qualquer coisa. Morgado. Preveni tudo. Vem tudo nas bagagens, muito bem acondicionado. Servir-lhe-ei 2 ades estiladas, frias, que são um primor, e um queijo de presunto, que verá. Sem contar um prato de broas de ovos que tinha de reserva. De Maria Joana. Ouviu já falar no suplício de Tântalo, morgado? Comendador. Tântalo, rei da Lídia, filho de Júpiter e de Plotis. Morgado, seriamente. Não conheço o sujeito, mas tratarei de fazer o seu conhecimento, se é pessoa de bem. De Maria Joana. Não é preciso. Tântalo ardia em sede, e fugia-lhe a água que via próxima devorava-o a fome, e retiravam-se dele os frutos que tinha vista. Assim estamos nós. Tão boas coisas nas bagagens, e as bagagens por montes e vales. Gonçalo, que parecia escutar. Perdoe. Continua a aplicar o ouvido. De Maria Joana. Novidade? Gonçalo, saindo precipitadamente. Volto já. Cena V. Os ditos menos Gonçalo. De Maria Joana. Mais inquietações ainda. Comendador, turbado. Não agoiro nada bom. Ouço rumor se me não engano. Morgado. Não tem a gente um momento de sossego. Consigo, dar-se-á caso que deveras. Alto, isto está como nunca. Anda tudo minado de malfeitores. Comendador, com o ouvido atento. Que há rumor lá fora, ah! De Maria Joana. Assim é que me tranquilizam. Cena 6. Os ditos e Gonçalo. De Maria Joana, assustada. Que foi? Gonçalo. São as suas bagagens. Não é caso de consternar, creio. De Maria Joana, meio enleada ainda. De certo não. Gonçalo. Teve alguma coisa? De Maria Joana. Não tive, tive. Tive os terrores chronicos do morgado e do comendador. Morgado, protestando. Terrores. Cuidados pela prima. De Maria Joana, aos dois. Hão de acabar por me tornar convulsa. Gonçalo. chegou à sua aia, voltaram os liteireiros, e apareceu o criado do senhor Morgado. Não falta senão um do senhor comendador. Comendador. Esse não me dá cuidado. É dos sítios. Gonçalo. Tântalo tem férias? De Maria Joana. Tem. A minha Ana Maria? Gonçalo. Entrou para os quartos inferiores. De Maria Joana. Já agora aqui pernoitamos, comendador. Comendador. É o mais prudente, se o senhor Gonçalo Mendo nos assegura. Gonçalo. Basta que esteja em Monforte de madrugada. Eu e as minhas ordenanças ficamos de guarda a esta casa. De Maria Joana. O Luiz Manuel não pode tardar. Sempre há de haver modo de não ficarmos pior do que em Monforte. Morgado. Ah, pois não. Há de haver onde a prima se acomode como cumpre. Nós. Gonçalo. Nós em qualquer parte de qualquer maneira. Morgado. Como homens de guerra. De Maria Joana. Que poeira trago. Reparo agora, comendador. Minha prima havia de ter um quarto de toucar. Quer dizer a Ana Maria que suba e procure. Comendador. Procurarei eu mesmo, galanteando. Pretende Tibulo. De Maria Joana, atalhando. Ai! O Morgado que faz que não há é acudir às Hades. Às Hades. Como é? Morgado. Estiladas, prima, estiladas. Vou. Já vou. Deus me livre de entregar coisas destas a lacaios nem mochilas. Vou no mesmo instante. Comendador, indo para sair pela D, e mirando desconfiado Gonçalo Mendo. Dar-se-á caso que, pode lá ser, um soldado. Morgado, idem, à porta do F. Querem ver que, ora. Um filho segundo. Cena 7. De Maria Joana e Gonçalo. De Maria Joana, que tem ido sentar-se na cadeira junto ao bufete, acompanhada de Gonçalo, que fica de pé. Não está cansado, senhor Gonçalo Mendo? Gonçalo. De quê? De Maria Joana. Estou eu. Creio que estou. Gonçalo. Com um mês de jornadas. De Maria Joana. Não é das jornadas. Gonçalo. Será dos companheiros? De Maria Joana. Será. Continuemos a conversar enquanto eles não vêm, os companheiros. Gonçalo. A respeito de quê? De Maria Joana. Do que lhe parecer. Gonçalo. Sem restrição? De Maria Joana, indicando. Agora temos luzes. Diga-me alguma coisa de Lisboa. Há de estar informado. Gonçalo. Saí de lá há 15 dias, e volto antes de 8. Vim à província em comissão apenas. Estou às ordens do Conde de Aveiras. De Maria Joana, distraidamente. Que se faz? Que se diz? Gonçalo, encostando-se-lhe ao espaldar da cadeira. Há de se dizer em breve que possui Lisboa a pérola das formosas e discretas. Que já Paris admirava, e agora fica invejando. De Maria Joana. Cumprimentos. Gonçalo. Bem sei que a enfadam já por continuados. Cumprimentos não, profecias. De Maria Joana. É moço para profeta. E ninguém o é na sua terra. Gonçalo. O que se faz? Deixe-me ver. Como recordando-se, não se faz nada. De Maria Joana. Pois nada? Gonçalo. O mesmo sempre. A rainha, minha senhora, o aí a salva-terra, e sai às suas devoções. De tempos em tempos opera em que luz. Fora disso anal de viagem de ano a ano, é. E acabou-se. É assim depois que morreu o Marques de Pombal. Ao princípio ainda se entretinham em ter medo dele, mesmo depois de desterrado. Agora até essa distração falta. De Maria Joana. Ai! Senhor Gonçalo Mendo, desculpe. Está ali uma cadeira convidando-o. E aí um lugar a esperá-lo. Indica o lado oposto do bufete. Gonçalo vai buscar a cadeira, e senta-se no ponto designado, não lhe parece que estaremos melhor? São ainda modos abadeçados? Gonçalo. Uma vez por outra. Agora estão em voga as assembleias. Como lhe há de parecer tudo isto sem sabor? De Maria Joana, seriamente. Engana-se. Sempre são ares nossos. Não sabe que me trazem saudades? Gonçalo, com intenção. De Maria Joana, acentuando. Da pátria. Gonçalo. E sentimento digno de tal dama. Mas depois sempre se há de lembrar desse Paris, que era já tão seu. De Maria Joana. O Paris que viu há 2 anos uai de dia para dia degenerando. Os requebros são curtidos em filosofia. As canções têm um sabor de finanças. Que distração para damas. Gonçalo. Amortalharam então a galanteria francesa com a do Barry? De Maria Joana. Que está dizendo? Seria levá-la de caixão à cova. A galanteria sobrevive mais agora tem por figurino a sensibilidade. E anda de braço dado com uma coisa nova, que veio há pouco de Inglaterra, e que se chama. Recordando-se, chama-se. Ocorrendo-lhe, filantropia. Sabe o que é? Gonçalo. Um nome que trescala grego. Há de Isabel o Comendador. Acredita na sensibilidade de figurino? De Maria Joana. Não nem na filantropia de aparato. Gonçalo, nisso se ocupam agora os franceses. Substituíram isso aos madrigais? Pois não ganharam na troca. Estou tentado a preferir-lhes as nossas formalidades ronceiras. A nossa rustiquez ilhanesa. Por fim de contas, são coisas de casa. E muito de bom tem algumas. De Maria Joana. Prefiro as eu. Por isso vim. Gonçalo. E bem haja que veio. Admirando-a, vem, ainda mais formosa do que era 2 anos, quando fui levar ofícios de gabinete à Embaixada de Paris. Lembra-se? De Maria Joana. Tinha-se levantado o cerco de Gibraltar. Gonçalo. Só isso lhe lembra? Vem prendada de todos os primores do espírito, de todas as graças da beleza, e não consente. De Maria Joana, detendo-lhe a palavra com gesto. Escute. Cuidei que era já o comendador. Quer ver se o comendador com efeito achou o quarto? Gonçalo, ergue-se vivamente. Pausa. Contemplando-a. É cruel. Nova pausa. Com visível despeito, vou procurar o comendador. Encaminha-se a de Maria Joana, levantando-se como por efeito de reflexão. Não. Espere. O comendador era capaz de pensar que não posso passar 5 minutos sem a sua presença. Gonçalo, voltando esperançado. Dispensa então. Por ora. De Maria Joana. Por mais um instante. Vai sentar-se no canapé. Gonçalo, defronte, de costas para o bufete, fitando-a. Por que me obriga a dissimular comigo mesmo? Por que me força estes colóquios frívolos? É isto para nós? Não sabe que só a boca lhe responde, porque tenho a alma e o sentido noutra coisa. De Maria Joana, depois de pausa. Tem razão. É-lhe absolutamente indispensável falar-me do que já me disse há 2 anos em Paris? Pois falemos. Falemos. Dei-lhe então esperanças? Gonçalo. Nenhumas, é verdade. De Maria Joana. Dei-as a alguém? Gonçalo. Rodeou-na as homenagens como a soberana. É agradável. Sorri a todos. Mas fica a todos insensível. Também sei. De Maria Joana. Insensível. Uma pedra, por que não? Um gelo dos Alpes, vamos. Diga, diga. Se não o diz, pensa-o. Somos insensíveis para estes senhores, nós outras, quando não nos declaramos humildemente rendidas apenas se dignam dar-nos um sinal de preferência. Nascemos para seu desenfado. Sorri a todos. Vejam. Uma causa crime, completa só nesta frase, sorri a todos. Olhem o atentado. Queriam que chorássemos sempre? Queriam que os chorássemos. E quando choramos? Nem eu digo, sentenciado à pena última, o nosso sorriso. Sentenciado por quê? Não sabem que nas mulheres o sorriso anda perto das lágrimas. Deixem-nos ao menos esse raio de luz entre chuveiros. Como o sol de inverno. Gonçalo. Poderia responder-lhe que mais comodo do que ter amor é deixar-se amar. Mas não digo. Não me queixo. Nada peço. Está na sua mão não preferir ninguém? Não o está a impedir que lhe queiram. Mesmo sem esperança. Por que não serei eu desses? De Maria Joana. O senhor Gonçalo Mendo, sente-se aí. Vamos, sente-se. Quero confessá-lo. Gonçalo. E dá-me a penitência antecipada. De Maria Joana. Verei depois a que merece. Segundo o arrependimento. Gonçalo, com esperança, fazendo menção de ajoelhar. As culpas dizem-se de joelhos. De Maria Joana, vivamente. Sente-se. Os culpados começam por obedecer. Isso. Vamos a saber, solenemente, é verdade que por ocasião da sua ida a Paris desafiou em Versailles um capitão dos guardas franceses e o deixou 3 meses de cama com uma estocada? Gonçalo. É verdade. Foi para lhe provar que as parisienses não eram as primeiras entre todas as damas, como ele pretendia. De Maria Joana. E por que não seriam? Gonçalo. Tinha cá as minhas razões. De Maria Joana. Boas razões haviam de ser. Como se estivéramos ainda no tempo dos magriços. Gonçalo. Os magriços em Portugal são de todos os tempos. De Maria Joana. É verdade que o ano passado, quando se festejou o casamento do senhor infante Dom João com a senhora infanta Dona Carlota, numa corrida de touros no Passo da Morteira, saiu ao terreiro de espada na mão, e a pé, sem mais capa nem defesa, chamou a si o animal furioso, e matou-o de um golpe, só para que ele não pusesse os pés num lenço, que da varanda havia caído a uma dama. Gonçalo. É verdade. A dama tinha 60 anos. De Maria Joana, incrédula e motejando. 60 anos. Gonçalo. Mas chamava-se Dona Mencia Jorge, e o lenço tinha bordado um M e um J. As suas iniciais. De Maria Joana, lisonjeada. Ah! Pausa, mais. Gonçalo. Mais ainda? Devo agradecer a curiosidade, que se informou. Ou a informou. Com tanta miudez a meu respeito? De Maria Joana. Deve responder. É verdade que um dia, amotinando-se o regimento de Mecklenburgo, servia então lá. O tenente-coronel. Um alemão, creio. Ficou só, ameaçado dos soldados enfurecidos. É verdade que unicamente um alferes se atreveu a colocar-se ao lado do comandante, com tal resolução e bizarria, que o exemplo envergonhou os sublevados, e a firmeza do oficial salvou a vida ao tenente-coronel. Gonçalo. É verdade. O alferes cumpriu o seu dever, nada mais. De Maria Joana. Mas dizem que nesse dever lhe serviram de estímulo os olhos azuis da irmã do tenente-coronel. Será assim? Gonçalo. É foi. Há quantos anos? De Maria Joana. Eu sei. Gonçalo. Há 6. A dona Maria Joana não a conhecia ainda. De Maria Joana. Aí está. Não a conhecia ainda. O estrebilho costumado. É como todos. Gonçalo. Pouco mais ou menos. Se imagina uma espécie diferente. Sou um simples mortal, confesso humildemente. De Maria Joana. É. É todo verduras e temeridades. Por uns olhos afrontar um regimento. Por uma palavra provocar os melhores espadas de França. Por um lenço arriscar-se a ficar nas armas de uma fera. Pode lá dispor da sua mão, um homem assim. Para trazer sempre a mulher em vésperas de viuvez. Gonçalo, encantado. Oh! Se isso fosse uma esperança. De Maria Joana, Deus me defenda. Quando me começavam a florir os anos, casaram-me com um homem. Que já ia desfolhando os seus. Deixei pátria e família aos 18. Achei-me viúva aos 20. Acolhendo-me à casa de minha prima, na nossa embaixada em Paris, senti sinceramente a falta do companheiro e protetor. Mas desta aliança. Da primavera com o inverno. Podem ter-me ficado memórias que me façam desejar novo cativeiro. Gonçalo. Não o cativeiro, mas a compensação. De Maria Joana. Quem má assegura? Gonçalo. Quem? A Constância. De Maria Joana. Que diria a isso a alemã? Gonçalo. Ama-se deveras uma só vez. Quer me crer? Amo assim eu. Digo ele a Gaô singelamente, chamente, cá de dentro, a moda da minha província, como um verdadeiro transmontano. Deixe-me desabafar. Esta vez, e acabou-se. Não sei que pense, não sei se espere. Unicamente sei que não posso deixar de ir. De Maria Joana. Ia repetir. Gonçalo. Tem razão. Para quê? De Maria Joana. Interrompe a confissão? Gonçalo. Visto que me não absolve. Interrogando Dona Maria com os olhos silêncio desta, vou ter com o comendador. De Maria Joana, que deitara os olhos para dentro debruçando-se no canapé. Não é preciso ele aí vem. Cena 8. Os ditos e o comendador. De Maria Joana. Então achou? Comendador. Está remediado. Não é um boldoer, como lá dizíamos em França, mas pode passar. Eu mesmo ajudei a pôr tudo em ordem. De Maria Joana. O senhor Gonçalo Mendo permite? Gonçalo, inclinando-se. Minha senhora. De Maria Joana. Escuso dizer-lhe que ceia conosco. Desculpa de certo o incômodo que lhe tenho dado, e preciso agradecer-lhe a companhia que me tem feito. Ao comendador, há luzes no corredor? Comendador, galanteando. Tudo prevenido, como quem sabe o que nestes pontos convém. Marcial, que tão bem conheceu os ginecéus de Roma, dá a respeito dos adornos femininos informações preciosas. Acompanho-a. De Maria Joana, relanceando os olhos a Gonçalo. Obrigada. Ao comendador, quer ir ver se descarregaram as bagagens e mandar-me ao quarto as minhas malas? Gonçalo, vendo o comendador hesitar. Aproveito a ocasião para fazer acomodar as ordenanças. Gonçalo dirige-se ao fundo. De Maria Joana deu morgado aparece à porta de entrada do F. Cena 9. Os ditos e o morgado. Morgado, ainda fora da porta, mais à vista do espectador, como reparando e falando para dentro. Levantem o animal. Puxa-lhe a arreata, já sinto. Tirem-lhe o resto da carga. Fortes alarves. Entra. De Maria Joana, que parou à porta da D. Que mais temos, senhor Morgado? Gonçalo. Deixaram deitar-se a zêmola. Um instante que eu falte. Mas não tem dúvida já. Arrecadaram-se os comestíveis. Voltando ao F a observar, lá está a mula a espojar-se. Levantem-na, levantem-na. De Maria Joana. Comendador, as minhas malas. Acuda as minhas malas. Cás vou esperar, e não tardo. Sai pela D. Cena X. Os ditos menos de Maria Joana. Comendador, ao morgado. Senhor Morgado, as malas. Morgado, a Gonçalo. Senhor Tenente, as malas. Gonçalo. Cada qual no seu ofício. Sai. Cena 11. Os ditos menos Gonçalo. Morgado. Então, comendador, as malas da prima. Eu não posso servir para tudo. Comendador, tomando o seu partido. Bem dizia Sócrates, ateniense, que a mulher é como o altar, nunca está bastante ornada, para sair, e com razão a definia o famoso Júlio César Scaligero, de Verona. Sai. Morgado, seguindo. Muito melhor canta o nosso rifão com a mulher e o dinheiro, não zombes companheiro. Cena 12. Morgado só, voltando. Bem te percebo, meu feixe de máximas velhas e sentenças ocas. Bom sinal é que de mim te receies. Pressentes que te foja presa. E não há 48 horas ainda. O que fará daqui a dias? Pudera. Semelhante deposito de latins e de catarros, ao pé de um homem da minha tempera, moço ainda, bem posto, prendado e cavaleiro. Esfregando as mãos, está certa, Bartolomeu Tojo, morgado da gesteira. Está caída. Podes ir encomendando seja boleia. Seja de corte e seja de campo. A falar a verdade vem a tempo. Era tempo. Iam-se já os últimos torrões. esfregando as mãos, ou que é ter artes e astucias. Cena 13. Morgado e Zé da Moita. Zé, deitando a cabeça pela porta daí em voz baixa e cauteloso. Senhor Morgado. Tio. É? Senhor Morgado. Morgado, assustado. Que é? Voltando-se e dando por ele, tu, homem. Inquieto, que queres? Zé, entrando. Está só? Morgado. Não vês? Vai-te, que pode vir gente. Como vieste aqui parar? Zé. Esse é as trilhas de cor e salteado. Vim em sua précora. Morgado. Por quê? Para quê? Zé. E que lá a rapaziada está levada de quantos demos há. O Manuel da Brasia, o Domingos Picanço, o Chico de Apóstrofo Walter, o João Gadiego, o Timoteu da Alcaraviça. Aquilo é todos a uma. Morgado. Deixou-se apanhar algum? Zé. Cal. Bem alma tinham para isso os cavalarias, que não sabem caminho nem carreira. A gente metemo-nos pelo azinhal dentro. Pés para que te quero. Fossem lá por mais à vista em cima nenhum. Dali a um credo estava tudo junto no barranco de baixo, ao fundo da fonte da fornalha, aí ao pé da azinhaga da herdade. Morgado, inquieto. Pois sim, mais que me queres. Zé. Como eu é que lhes falei por conta do senhor Morgado? Morgado. Havia-te. Não te dei já o que ajustamos? Quantos eram? Zé. Eram 7. Comigo 8. Morgado. Dei-te uma moeda. Um cruzado novo para cada um, e 2 para ti. O resto para beberem. Zé. Ai. Senhor. Se os ouvisse. Morgado. Não estão contentes? Zé. Contentes. Ficaram derramados. Andam na mente que os enganei. Que não era uma brincadeira, como o senhor Morgado me disse. Que foi uma fidalga que nós fizemos cara de assaltar na estrada. Que dabrado o caso e que se metem nisso as justiças. Que o senhor Morgado o que queria era fazer de pimpão sem perigo, à custa dos rapazes. Que podem ficar agora todos metidos em trabalhos. E que torna e que deixa. E? Jesus. Um dia de juízo. Morgado. Por esta não esperava eu. Zé, para mais ajuda, um dos criados foi-se direito a Vaiamonte, e achou lá o senhor juiz ouvidor com uma escolta do regimento de Setúbal. Contou-lhe tudo pelos modos. E os rapazes dizem que o melhor é ir pedir perdão, porque afinal eles não têm culpa, e o senhor Morgado há de contar a verdade. Morgado, aterrado. Pelo amor de Deus, homem. Vai ter com eles. Anda, depressa, uai. Consigo, que não diria a minha prima. A Zé, para que haviam de fazer tal? Ninguém os conheceu. Zé. Pois sim. Não há quem os acomode. Como pesquei que os senhores tinham botado para quê, lá sosseguei a gente dizendo-lhe que esperassem todos um nada, que vinha falar com o senhor Morgado. Morgado. Mas se te vem aqui. Zé. Não tem dúvida. E conheço o feitor, e já fui guarda a cada casa. O Timoteu da Alcaraviça é que está mais perro. Tem lá a sua aquela que ninguém lhe põe o pé adiante, elevando a voz, e como o senhor Morgado quis assim fazer pouco da rapaziada. Morgado, aflito. Mais baixo. Que precisão tens tu de gritar? Zé. Bem sei que não era valer. Se fosse. Ai. Se fosse. Mais um rom é um rom, é? Morgado, inquieto. Está bom, está bom. Se lhes desse mais? Zé, coçando a orelha. E se? Tão bravos como estão. Talvez se acomodassem pedindo eu. Talvez. Mais quanto? Morgado, com esforço, uma peça. Zé. Uma peça. Quanto faz uma peça? Morgado, ponderando. 15 cruzados novos menos 8 tostões. Zé. 15. Consigo, contando pelos dedos, menos. Resolutamente, tem-na aí? Morgado, mostrando-lhe. Aqui está. Zé, fazendo-lhe cara. Em ouro? Morgado. Se não tenho troco. Zé. Tem a gente de ir trocar a Évora, que lá na vila, se nos vem com isto, são capazes de pegar logo a desconfiar. Morgado, perdendo a cabeça. Então como há de ser? Zé, tocando-lhe familiarmente com o cotovelo. Ó senhor Morgado, a fidalga tem uns olhos. Ela sempre vale as duas loiras. Elevando a voz, se vem a saber que foi tudo fingido. Hein? Morgado. Cala-te. Fitando-o, com que então? Consigo, afinal o assaltado sou eu. Alto, aqui tens duas peças. Dá-lhe as duas. Zé, respeitosamente. Não manda mais nada o senhor Morgado? Morgado. A casa do feitor é para esse lado. Olha, não te encontré. Zé. É o mesmo. Não desconfia, já lhe disse. Até mais ver. Sai. Morgado. Uai com Deus. Depois de o ver sair, os demônios te levem, tratante. Zé, tornando a deitar a cabeça. Chamou. Morgado, impaciente. Uai com Deus. Uai com Deus. Zé sai definitivamente. Cena 14. Morgado, que tal é a lição? O susto que me pregaram os cavalarias. Cuidar que andava tudo por aí cheio de salteadores deveras. E ainda mais esta. Calam-se, agora calam-se, é o seu interesse. O que o desalmado quis foi. E gabe-me a singeleza dos rústicos. Tomara que sucedesse uma destas aos senhores. Poetas de Lisboa, que não fazem senão deitar loas à inocência pastoril. Que remédio! O que lauai, lauai! E foram-se as peças. E o que não rirão à minha custa, os malandrins, quando as beberem, por fim de contas vale a pena. Se vale. Vale a pena de tudo. Cena 15. Morgado, e Luiz Manuel, daé. Morgado, vendo. Outro. Reparando, um retrato do tempo del rei Dom Pedro. Conhecendo-o, ai. O Luiz Manuel. Luiz Manuel, trajo do tempo de Dom João V, tristeza profunda, sisudez inalterável. Bem-vindo seja à casa da Torre da Palma, o senhor Morgado da Gesteira. Que estava aqui, me disse um guarda do monte, que topei agora como nos tornávamos do terço. Já não é com acento grave isto o que era, porque a senhora Morgada. Gota a gota o mar se esgota, e quem em maio relva, fica sem pão nem erva. Mas, ela é senhora do que é seu. E eu venho só a dizer à sua mercê que, se bem onde senhores empobrecem, criados padecem, tudo o que há na casa e na quintã está às ordens do senhor Morgado, e mais da fidalga companhia que traz, a julgar pelo arruído que por aí o ai. Morgado. Boa companhia trago com efeito. Como no tempo do senhor capitão Mor. Luiz Manuel. Como no tempo do senhor capitão Mor, que Deus haja. Isso já lá o ai, e não volta. Não volta. Nem conhecia o senhor Morgado, se me não avisam. Que anos há? E como assim nos enterramos neste ermo? Tanto faz. Como outro que diz, ainda que nos não falemos, bem nos queremos. O senhor Morgado precisa alguma coisa? Morgado. Já por aí procuramos e dispusemos do que encontramos. São ainda necessárias roupas, talheres. Luiz Manuel. Há de aparecer tudo. Tudo. Tudo o que resta. Fizeram bem em se ir logo servindo. Haviam de achar as chaves nas portas. Era o costume antigo, bem sabe. Morgado. Achamos. Estranhei até. Estando aqui sós. Luiz Manuel. Não tem perigo. Pouco há já que fechar e arrecadar. Vazios quase, os taleigos que andavam de cogulo. A bem dizer no fundo, as arcas dantes a arrebentar de fartas. Não será como então, que melhor se podia dizer, em casa cheia depressa se faz a ceia. Mas o que há, o que houver. É a vontade da senhora Morgada. De certo há de ser. Com ir aí tudo por água abaixo. Que nem seja se virei a cerrar os olhos nesta casa onde nasce. Ela afinal sempre é quem é. Como para atravessar para a D, vou dar ordem a. Parando de repente e com tom consternado, queria, senhor Morgado, mas não posso. Queria pôr a alma e a vida no que me cumpre, já que a Torre da Palma está sem amos. Eu bem conheço que os pedes em casa dia santo é. Mais. Mais. Estou velho, faltam-me as forças. Uma coisa se deseja e outra é bem que seja. Morgado, tem alguma coisa, Luiz Manuel? Luiz Manuel. Eu não, senhor Morgado. É a minha Simoa. Isto de viver assim 20 anos juntos, deita raízes cá dentro. Morgado. Pois. Que lhe sucedeu? Luiz Manuel. Mal acabou o terço, a minha Simoa foi à sacristia buscar um papel, que pelos modos tinha encomendado ao nosso padre cura do Viamonte. Eu estava à porta à espera. Mal vinha a sair, entra-me a tremer toda, a torcer-se como um vime, e a revirar os olhos, e a sumir-se-lhe a fala, e sem se poder ter. Aquilo não é senão o olhado que lhe deram. Foi preciso trazê-lo em braços, e lá ficou embaixo na cama. Lembrando-se de súbito, ai! Jesus! Esta cabeça como está com tanta coisa de repente! Então não me esquecia? Quando o moço passou por nós, e nos advertiu que estava cá o senhor Morgado da Gesteira, tornou assim mais a se a minha Simoa, e disse. Como recordando, queira Deus que me lembre. Foi isto, é parente da senhora Morgada. Pede-lhe que venha ver-me, pede-lhe Luiz. Trau hoje aqui a providencia. Foi isto, foi. Morgado. E não me o dizia. Vamos já. Consigo, por que será? Luiz Manuel. Pois o senhor Morgado quer. Aquilo é tresvario do mal. Morgado. Sua mulher assim. Vamos. Consigo, para que será? Luiz Manuel. Como o outro que diz, o pequeno mal espanta, o grande amansa. Deixei gente com ela. A obrigação primeiro. E a obrigação era. Morgado. Dispenso eu dela. Vamos, vamos. Depois se tratará do mais. Luiz Manuel. Agora é o senhor Morgado quem manda. Sai. O Morgado o aí a seguiu, entra Gonçalo e Bocage. Gonçalo, da porta. Senhor Morgado. Morgado, saindo vivamente. Já volto. Volto já. Cena 16. Gonçalo, e Bocage. Bocage. Quem é? Gonçalo. Uma singularidade, emparelhada com outra que há de ver logo. Não esperava que, senhor Bocage. Vem mesmo por ordem do ouvidor? Bocage. Mesmo por ordem do ouvidor. Faz 3 semanas que me aquartelei em Monforte, num destacamento do meu regimento. Esta manhã o senhor juiz ouvidor de Vila Viçosa, que está em correição na vila, saiu a Viamonte e trouxe consigo uma escolta em que eu vim. Há pouco chega lá um homem todo esboforido. Um criado ouvi que era. Daí a um instante o senhor ouvidor manda-me chamar em pessoa, e envia-me com 4 soldados aqui, para proteger não sei que fidalga que vem de jornada. O encargo pode ser lisonjeiro, mas confesso que o dava a todos os demônios quando deitei por esses fraguedos abaixo. Agora, encontrando-o, meu tenente, dou-me por pago de tudo. Informei-me, e disseram-me que se tinham recolhido nesta casa os viajantes. Reparando, que casa santo Deus! Dá-me ares de ter escapado ao dilúvio. Pois a mobília. Da arca de Noé a trouxeram para quê, certamente. E aquele canapé? Que canapé? Um canapé. Um monumento. Quando a velha antiguidade dentro nesta sala entrou, disse aquele canapé, sua benção, meu avô. Gonçalo. Bravo, senhor Bocage. Não se lhe estanca a veia por estes desertos do Alentejo. O mesmo sempre. Bocage, o mesmo diz. Estou a ponto de cair em melancolia. Britânica. Mulher que se alberga numa habitação destas é por força como ela. Uma múmia, não? Uma curiosidade arqueológica. Uma contemporânea das pirâmides. Não me diga quantos anos tem. Gonçalo. 23 anos, viúva, todos os dotes do espírito, todas as graças da formosura, todos os primores de 2 cortes. Bocage. Tudo isso. Aqui? Aqui. Gonçalo. De passagem. Bocage. Não diga mais, meu tenente. Quer me fazer apaixonar, ou está já apaixonado? Gonçalo. Isso estão quantos a vêm? Bocage. Severa ou jovial? Gonçalo. Um porte que infunde respeito, uma afabilidade esmaltada de sorrisos. Não há temeridade que se lhe atreva, nem isenção que lhe resista. Bocage. Esse entusiasmo faz-me tremer. Uma perfeição. Gonçalo. Um enigma. Bocage. Enigma ou mulher, o mesmo é. Gonçalo, olhando para dentro. Eiwa. Bocage. O enigma. Gonçalo. A perfeição. Cena 17. Os ditos, de Maria Joana e o Comendador. Gonçalo. Se dá licença, a senhora Dona Maria Joana Galvão, apresento-lhe o senhor Manuel Maria Barbosa de Bocage, cadete do Regimento de Setúbal, que lhe traz recado do senhor juiz ouvidor de Vila Viçosa. De Maria Joana. O senhor juiz ouvidor teve notícia de nós, e digna-se pensar em mim. Bocage. Dever é de todo homem proteger as damas. Mais ainda quando o homem é magistrado. Mais ainda quando as damas são de tal qualidade. Por sua ordem e em seu nome venho. Infelizmente não chego a tempo de ser útil. De Maria Joana. Se não é já necessário auxílio, o senhor cadete vem sempre a tempo de receber os meus agradecimentos, e os do senhor comendador de Monsaraz. Os homens inclinam-se, cumprimentando-se, que me acompanha. Para os transmitir a extremada cortesia do senhor juiz ouvidor. Está aqui há muito? Bocage. Há um instante. Os meus soldados esperam as ordens de vossa senhoria. De Maria Joana. Soldados. Mas? Temos uma guarnição completa. Coitados. Mande-os descansar. Bocage. Estão já descansando. De Maria Joana. Nesse caso, o senhor cadete demora-se também. Bocage, inclinando-se. Mandaram-me ficar às ordens. Baixo, a Gonçalo, tinha razão. Gentilíssima. Gonçalo, a Bocage, do mesmo modo. Inflamado já? Alto, apresentei-lhe o militar, permita-me agora que lhe apresente o poeta. O senhor Bocage é conhecido, e já apreciado, pelo seu estro brilhante. Um estro que se revelou desde a infância. Nem só em França se frequenta o Parnaso. Aqui tem um moço que nasceu poeta. Bocage. Como outros nascem vesgos ou tartamudos. Talvez seja assim, se a amizade do senhor tenente o não cega, ou me não favorece. Mas talvez também a segunda apresentação prejudique a primeira. De Maria Joana. Por quê? As armas e as musas não são inimigas, que eu saiba. Comendador. Horácio esteve na Batalha de Pilipes, o suetônio foi escritor e guerreiro. Ainda que Pitaco, um dos sete sábios da Grécia, dizia os validos de Marte são a injustiça e a violência não deixou o grande Plutarcho de escrever que os lacedemonios pintavam Palas armada posto serem uma só Palas e Minerva. Bocage, contemplando-o abismado, a Gonçalo em voz baixa. Este quem é? Gonçalo, idem. Há outra singularidade. Bocage. Que pena ter estudado. Forte asno se perdeu ali. De Maria Joana. Numa das mãos a pena, noutra a espada, diz, creio eu, o nosso Camões, poeta e soldado também. Bocage. Aí está um também capaz de inventar orgulho no mais modesto. Se o não tomasse a conta de exageração obsequiosa. A Gonçalo, baixo, Vênus, disfarçada em viajante. De Maria Joana. Exageração. Em que? Por ler vivido fora da pátria não lhe desaprendi a língua, nem lhe desestimo as glorias. Bocage, lisonjeado. De essas glorias não participo eu, como obscuro ainda. Gonçalo. Não tanto, senhor Bocage. De Maria Joana. Ainda? Não há nessa palavra consciência do que é? A confiança no que será? As musas não deixam muito tempo sem glória os seus predilectos. Bocage. Sabe se soubesses? De Maria Joana. Adivinho. Deixa-me vaticinar LHO? Bocage, com entusiasmo, bastaria o vaticínio para inflamar o estro. De Maria Joana. Deveria provar-me que tenho razão. Em França estima-se a poesia, e eu venho sequiosa da nossa. Era dar-me as boas-vindas. Gonçalo. Ninguém melhor do que o Sr. Bocage. É não só poeta, mas improvisador. De Maria Joana. Como em Itália. Gonçalo. Ainda há pouco. Bocage, atalhando-o. Por quem é? A Dona Maria Joana, vem de França, Vossa Senhoria. De Maria Joana. De Paris. Bocage. Francês era meu avô, com as musas francesas me criou minha mãe. Somos quase conhecidos. De Maria Joana. Bocage. Não me é novo o apelido. Não tem em França parentes? Bocage. Tenho. Uma segunda tia materna. Bocage também por seu marido. De Maria Joana. Já sei. A senhora Dona Mariana, autora do poema da Columbiada. Coroada há anos infernei pelas próprias mãos de Voltaire. E queixa-se de lhe faltar a glória. Bocage. Agora não me queixo. Ainda que não seja minha essa glória, é meu proveito dela. Comendador, que tem disfarçado alguns sinais de impaciência, murmurando consigo. Coroada por Voltaire. Boa prenda há de ser. Bocage, que não ouviu bem, mas que lhe notou o gesto, a Gonçalo. Antipatizo formalmente com a singularidade. De Maria Joana. A poesia é hereditária nos seus, já vejo. Gonçalo. De ambos os lados. Seu pai, o doutor José Luiz Soares de Barbosa, adorna a toga com a lira, e é um dos discípulos mais estimados de Soutomaior. Bocage, sorrindo. É doença de família, não o nego. Doença crônica, e por isso incurável. De Maria Joana. Em França disse, noblesse oblige. A poesia, que é nobreza também, está a obrigá-o. Bocage, exaltando-se progressivamente. A poesia. A poesia é a língua dos deuses, e a história do mundo. É o raio onipotente de Júpiter, e o carro fulgurante de Apolo. Nela, em todos os tempos, tem cantado os homens as suas alegrias, tem chorado as suas dores, tem perpetuado seus feitos, tem imortalizado as suas catástrofes. Nela começou a balbuciar a humanidade e nela fundou os monumentos que desafiam os séculos. A poesia é a expressão do que há mais íntimo no coração e mais celestial no pensamento, é magnificência e harmonia, é arrebatamento e sedução, esplendor pela forma, delicia pelo som. É resumo de quantas artes levantam o homem ao Olimpo, sentimento para a alma, ideia para o espírito, imagem para os olhos, música para o ouvido, enlevo para todos os sentidos. Seria a poesia a única língua digna de saudá-la, minha senhora, se a mais completa poesia não fosse apropriar formosura. Recrescendo, deve ser a poesia. Comendador, que durante esta fala passeou ao F indo à janela. Não quer que lhe feche esta janela, senhora Dona Maria Joana? Estão frias as noites, e o ar por aqui traspassa. Dos ares montezinhos, diz o insigne Columela. De Maria Joana, atalhando impaciente e repreensiva. Comendador. O comendador aproxima-se tirando a caixa de rapé. Bocage, reprimindo um gesto furioso e como continuando. Mas a poesia, como dama, tem os seus dias, tem os seus momentos, tem os seus caprichos. É rainha, e não serva. Impera, não obedece. Se o ai é arremessada no voo, se a faz encolher as asas e baixar a terra, fitando o comendador. Para tropeçar na impudência, ou no ridículo. Faça alegoria, faça apólogo, é epigrama, é sátira, fustiga, flagela, punge, dilacera, fulmina. E segue, a sorrir desdenhosa, deixando atascada no seu lodaçal imundo a sandice enfatuada e grosseira. Comendador, sorrindo dubiamente e saboreando a pitada. Hipotipose arrojada. Já Demócrito, filósofo da Tracia, dizia: o que quer que seja semelhante ao divino Hipocrates, natural da ilha de Cos. Bocage uai para replicar arrebatado. Entra o morgado. Cena 18. Os ditos e o morgado. Morgado, com um papel na mão, que esconde apenas vê os que estão em cena. Grande novidade, prima. Grande novidade. Gonçalo, que observou tudo. Diversão a tempo. De Maria Joana, ao morgado. Como as do costume? Morgado. A mulher do Luiz Manuel que está muito mal. Perdeu já a fala. De Maria Joana. Tão mal a pobre Simoa. Comendador, senhor Gonçalo Mendo, venham, venham. Morgado. Pode ir logo, prima. A sua refeição há de estar pronta. De Maria Joana. Quando me diz que temos aí uma criatura em perigo. Enlouqueceu? Aos outros, vamos. Como lembrando-se, e detendo-se, senhor cadete. Qualquer dos seus soldados pode ir buscar o cirurgião à vila. Gonçalo. Que monte a cavalo um dos dragões, irá mais depressa. De Maria Joana. Vamos, venham. Sai, e o comendador pela é. Bocage, baixo, apressado e a Gonçalo. Uma ninfa. Uma deusa. Estou doido por ela. Tem só um defeito. Gonçalo, indicando o comendador. A singularidade? Bocage. A asnidade, digo eu. Sai pelo F. Gonçalo segue Dona Maria Joana. Cena 19. Morgado só, pouco depois o comendador. Morgado, vendo-o sair, desconfiado. Um cadete agora. É o quartel-general aqui. Olhando em redor, tardava-me já ver-me só. Tirando o papel e examinando-o, fechado. Sem direção. E com que anciã e mistério a Simoa me segredou. Isto a senhora Morgada. Sem falta. Que pena perder os sentidos. Que será? Pois que não tem direção. Lançando novamente os olhos em redor, fácil a Sabel. Abre, lê atentamente, e acaba com um grito de admiração, ó. Oh. Passeando e meditando, quem tal havia de dizer? Para como resolvendo de repente, não há que pensar. Agora posso ir encomendando a Sege. Assoma a porta daí o comendador, sem que o Morgado presinta, com um segredo destes. Comendador. Que segredo, senhor Morgado? Morgado, sobressaltado, e guardando apressadamente o papel. Segredo. Serenando, ironicamente, um segredo meu, senhor comendador. Comendador, com o habitual sorriso entre fato e maligno. Segredos, só debaixo da terra. Como faziam os romanos. Cai o pano. Fim do primeiro ato.